O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Bernardo Júnior na área e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou com meu parceiro Felipe Ponzio. Boa noite, Ponzio, tudo bem?
Boa noite, Bernardinho, meu parceiro, tudo tranquilo por aqui. E boa noite a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFRA.
É isso aí. Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFRA. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira.
Nos destaques regionais, Bruno Stocco fala sobre o time masculino do Verdão, na 11ª rodada do Mineiro Módulo 2 e os classificados para o hexagonal final, além do time do Praia Clube na Liga Nacional de Futsal.
No quadro nacional, Giovana Salum te atualiza sobre o primeiro jogo da final do Brasileiro Feminino A3 e o restante dos jogos pela Liga Nacional de Futsal, com a atualização da tabela.
No tradicional Giro pelo Mundo, Felipe Domingos fala da final da NBA, os amistosos internacionais da data FIFA e a Liga das Nações de Vôlei Feminina.
No quadro opinativo dessa semana, Flávio Lombardi solta o verbo sobre a possível contratação de Ancelotti para o comando da seleção brasileira. Vale a pena esperar o italiano?
Na súmula dessa semana, Vitória Marcelino fala tudo sobre a rainha do tênis brasileiro, Maria Esther Bueno.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado no serviço da semana.
Então continue sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar, e a gente começa falando do Uberlândia Esporte Clube na 11ª rodada do Mineiro Módulo 2.
Destaques de Uberlândia e região.
Conta pra gente o que rolou, Bruno Stocco. Boa noite.
Boa noite, Ponzio, Bernardinho e todos os ouvintes ligados no Tiro Livre. O Verdão entrou em campo no último sábado praticamente classificado para o hexagonal final. A disputa da vaga era contra o Varginha Esporte Clube, que tinha 2 pontos a menos. Para o Uberlândia, bastava vencer e se garantir na próxima fase. Caso empatassem ou perdessem, o Varginha não poderia ganhar. E nesse cenário, começou a 11ª rodada. A emoção estava à flor da pele desde o início, muitas faltas e jogo travado. É a melhor descrição possível. No momento, eles estavam em 5º e 6º na tabela, contra o Boa Esporte Clube, e o clima já era de hexagonal final. Depois de apenas 10 minutos, o desequilíbrio chegou. Nicolas Ribeiro abriu o placar em jogada rápida, partiu do lado esquerdo e foi se livrando da marcação. Quando estava próximo à área adversária, ele engatilhou e mandou uma bomba, 1-0 para o Boa. O Uberlândia tentou reagir e chegou a levar perigo para o gol da Coruja, mas nada de concreto. E o jogo terminou assim, 1-0 chorado. Com o resultado, o Uberlândia tinha que secar o Varginha para manter a vaga. Foi dito e feito. O time da cidade do ET perdeu seu jogo por 4-1 e tranquilizou o Verdão da Mogiana com a classificação.
Bom demais, Bruno. E quem são os 6 classificados para o hexagonal final e os rebaixados do torneio?
Depois dessa última rodada, nem os classificados e nem os rebaixados mudaram. Tupinambás e União Luiziense amargaram as últimas colocações, enquanto o RT garantiu o primeiro lugar, tirando o Betim da liderança. E atrás dele vem Betim, Itabirito, Boa Esporte, Aimorés e Uberlândia, fechando o top 6. A disputa do hexagonal final classifica apenas 2 times para a série principal do Campeonato Mineiro. No modelo clássico dos pontos corridos, cada equipe enfrenta as outras 5 dentro e fora de casa. Após as 10 rodadas, os 2 times com maior número de pontos estão garantidos na elite mineira.
E agora falando de futsal, Brunão, como foi o jogo do Praia Clube lá no sul do Brasil?
Olha, o Praia jogou bem em São Lourenço, mas saiu apenas com empate. Depois de voltar a vencer dentro da Liga Nacional de Futsal, o Praia esperava engatar uma boa sequência e subir na tabela. O time estava muito próximo da zona de classificação para a próxima fase e tinha chances de terminar a rodada lá dentro. Só esqueceram de contar o conto de fadas para o São Lourenço. Eles são adversários diretos na parte de baixo da tabela, apesar do time sulista se manter numa posição inferior. Indo para o jogo, o Praia começou bem e manteve seu estilo agressivo de marcação, não dando espaço para o oponente sair jogando com tranquilidade. Com isso, eles conseguiram roubar inúmeras bolas perigosas. E, logo aos 3 minutos, o capitão Huguinho abriu o placar para o Praia. Porém, parece que isso acordou o time da casa, que entrou no jogo e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com o Renatinho. Ele dominou o lançamento do goleiro, girou e chutou. Um gol clássico de pivô, para deixar tudo igual. Isso não abalou a confiança do time uberlandense, que continuou seu estilo de jogo agressivo. E deu frutos, porque no mesmo minuto que sofreu o gol, Neném Ribeiro marcou mais um para os mineiros. Fazer uma pausa aqui no jogo para exaltar ele. O camisa 8 do Praia é craque demais, sempre participando de gols e mantendo a moral do time. Que jogador! Dito isso, o segundo tempo foi ralação dos dois lados em um jogo de ataque contra ataque. Os destaques foram os goleiros, que defenderam tudo, ou quase, porque faltando menos de 2 minutos para o fim da partida, Churrasco, atacante do São Lourenço, chutou cruzado para martelar o resultado em 2-2. Empatar com o vice-lanterna nunca é bom, mas o Praia caiu apenas uma posição e continua na disputa para o mata-mata, porque está apenas um pontinho atrás do último colocado da zona de classificação. Bom, por hoje é isso, pessoal. Uma ótima noite, Ponzio, Bernardinho e todos os ouvintes ligados no Tiro Livre.
Valeu demais, Bruno! Seguindo o programa, tem mais futebol e futsal para vocês. Para isso, chamamos a Giovana Salum.
Destaques nacionais.
Chega mais, Giovana.
Boa noite, Bernardo, Ponzio e a você, ouvinte ligado no Tiro Livre. Bora começar falando do primeiro jogo da final do Brasileirão A3 feminino, que aconteceu no último sábado lá em Belém, no Pará. A finalíssima deste campeonato está sendo disputada entre as equipes do Remo, dono da casa onde aconteceu o jogo de sábado, e o Misto, time lá do Mato Grosso. E foi justamente o Misto que saiu na frente no jogo de ida da final do A3 feminino, conquistando uma importante vitória de 2-0 frente ao Remo lá no estádio do Baenão. Logo aos 3 minutos da primeira etapa, o Misto surpreendeu suas adversárias e abriu o placar do jogo. Bia Batista aproveitou um bom lançamento e finalizou com categoria, colocando as tigresas em vantagem. A partida seguiu intensa e equilibrada, com as duas equipes criando oportunidades para marcar. Aos 32 minutos, o Remo teve sua primeira grande chance de igualar o placar, mas a goleira do Misto, Tainara, fez uma grande defesa. Ainda no primeiro tempo, em meio a um bate-rebate na área, Rayane marcou o segundo gol para a equipe mato-grossense, encaminhando o resultado para 2-0. Na segunda etapa da partida, o jogo ganhou mais intensidade. Com alterações na equipe paraense, o jogo ficou mais dinâmico, com o time da casa buscando uma reação. As Leoas até tentaram marcar com a Raquelzinha, mas o lance foi anulado por impedimento. Resultado final: apesar da pressão imposta pelo Remo durante o segundo tempo, o placar permaneceu 2-0 para o Misto. As duas equipes se enfrentam novamente no próximo domingo, dia 25 de junho, às 11 da manhã, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Qualquer placar de vitória para o Remo por 2 gols de diferença leva o jogo para as penalidades. E vitória paraense por mais de 3 de diferença dá o título às visitantes. E aí, quem relevando o caneco na opinião de vocês, Carlos?
Olha, Giovana, acho que nessa disputa o Misto vai levar, principalmente por ter ganhado do Uberlândia aqui dentro de casa. E o que andou rolando no restante dos jogos da Liga Nacional de Futsal? Conta um pouquinho pra gente.
Eu te conto tudinho agora, Felipe. Durante a última semana, os jogos disputados valeram pela 11ª rodada da LNF. E ainda temos jogos para rolar nos próximos dias antes do fechamento total dessa rodada. Na última quarta-feira, o Atlântico goleou o Umuarama por 5-2, um jogo bem agitado que aconteceu na casa do vencedor em Erechim, no Rio Grande do Sul. Já na quinta, foi a vez de Minas e Assoeva se enfrentarem, confronto que acabou em empate de 0-0 lá em Belo Horizonte. Seguindo para sexta-feira, tivemos 2 jogos que aconteceram praticamente ao mesmo tempo. O Magnus enfrentou o Marreco em Sorocaba e goleou o time visitante pelo placar de 6-3. Já o Carlos Barbosa foi derrotado em casa pelo time catarinense de Joinville por 3-1. Já o último sábado foi o dia mais agitado dessa rodada da LNF. O dia começou com um confronto entre Cascavel e Brasília lá no Paraná, e o time da casa venceu a equipe da Capital Federal por 5-2. Ainda em terras paranaenses, o Pato enfrentou o Campo Mourão e saiu vitorioso com um incrível placar de 6-2. E para finalizar essa extensa sequência de jogos que aconteceram no sul do Brasil, tivemos um jogo disputado por Sport Futuro e Corinthians, que acabou empatado por 1-1 na cidade de Toledo. A bola também rolou ontem no jogo entre os paulistas São José e Taubaté, e o São José levou a melhor por 2-1. Neste exato momento, jogam Blumenau e Jaraguá, lá em Santa Catarina, além de Tubarão e Santo André, também em terras catarinenses. Fechando a rodada da Liga Nacional de Futsal, o Joaçaba recebe o Foz Cataratas em casa amanhã, às 8 horas da noite. Com isso, até o momento, a tabela de classificação da LNF segue com Joinville na liderança, com 31 pontos, seguida pelo Magnus, 27 pontos, Atlântico, 26, Jaraguá, 20, Corinthians, 19, Cascavel, Minas e Santo André, com 18, Foz Cataratas, 17, Carlos Barbosa, 16, Pato, 15, Marreco e Umuarama, 14, Joaçaba, Sport Futuro e Tubarão com 12 pontos, fechando os 16 classificados até o momento para as oitavas. E por hoje é isso, pessoal. Me despeço de vocês com um forte abraço. Valeu, Bernardo, Felipe, e uma ótima noite para você, ouvinte. Até a próxima.
Valeu demais, Giovana. Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo.
E para falar do que aconteceu no esporte internacional, eu chamo Felipe Domingos.
Destaques Internacionais.
Fala aí, Felipe.
Fala, Xará. Boa noite pra você e aos ouvintes do programa. Essa semana que passou foi um marcante para os torcedores do Denver Nuggets. Quando a equipe foi fundada em 1967, claro que o sonho era ser campeão. Mas parecia um sonho um tanto quanto distante quando Alex English jogou 10 anos no time e perdeu as finais da conferência de 85. E quem acompanhou o nosso programa nas últimas semanas e o nosso podcast no Spotify sabia que o Denver era favorito para ser campeão da atual temporada. Depois de 5 partidas, os Nuggets conseguiram ser campeões pela primeira vez em sua história. Na segunda-feira passada, após nosso programa, o time entrou em quadra para enfrentar o Miami Heat pela última vez da temporada. E mais uma vez, conseguiu dominar a partida contra o seu adversário. Jim Butler e Bam Adebayo até tentaram, com 21 e 20 pontos cada um, respectivamente. Mas não foi páreo para os 28 pontos e 16 rebotes do melhor jogador das finais, Nikola Jokic, que levou o troféu Bill Russell para casa. E é claro que o sérvio foi curtir da melhor maneira Nikola Jokic possível, perdendo o prêmio de melhor jogador depois da partida e dizendo que iria voltar para a Sérvia porque seu cavalo tinha uma corrida no domingo. É, cada um comemora da maneira que gosta mais. De qualquer forma, o Denver agora é o mais novo campeão da NBA e Nikola Jokic está marcado para sempre na história. Trocando a bola laranja pela bola de futebol, na última semana começou a data FIFA e algumas das principais seleções do mundo entraram em campo para jogar seus amistosos. E aqui vão alguns dos principais resultados. O Uruguai enfrentou a seleção de Nicarágua e venceu por 4-1. A equipe de Marcelo Bielsa fez seu papel e dominou a partida como seleção mais forte. Os gols foram marcados por Matias Arezzo, Brian Rodrigues e duas vezes por Rodrigo Salazar. Enquanto Luiz Fernando Coronel diminuiu no final do jogo para os nicaragüenses. Os atuais campeões da Copa do Mundo foram até a China para enfrentar a seleção da Austrália. E a partida começou com tudo. Lionel Messi, logo do primeiro minuto do jogo, marcou para a Argentina e abriu o placar com assistência de Enzo Fernandes. E German Pezella, com passe de Rodrigo De Paul, fechou o placar por 2-0. Quem não fez seu papel foi a seleção da Alemanha. A equipe de Hans Flick, ex-técnico Bayern de Munique, perdeu seu jogo frente à Polônia por 1-0, com marcado por Jakub Kiwior, jogador do Arsenal. Com a derrota, os alemães chegaram a 3 jogos sem vitória. E a seleção do Brasil fez bonito no jogo contra a Guiné, vencendo por 4-1. No primeiro tempo, o estreante do dia, Joelinton, marcou o primeiro gol da partida e Rodrigo aumentou. Ainda deu tempo do guineense Serhou Guirassi, do Stuttgart diminuir. No segundo tempo, só deu o Brasil, e a seleção marcou mais 2 gols com Éder Militão e Vinícius Júnior no final da partida. A data FIFA continua durante essa semana e a maioria das seleções citadas voltam a campo, com aquele destaque especial para a nossa seleção, que volta amanhã às 4 da tarde contra Senegal. E para quem gosta de vôlei, a Liga das Nações Feminino entrou na segunda semana de competição. Foram 32 jogos ao todo durante esse tempo, e cada uma das 16 seleções jogou 4 vezes entre si. A nossa seleção brasileira repetiu a mesma campanha da primeira semana, vencendo 3 jogos e perdendo 1. 3-0 contra a Coreia do Sul, 3-2 contra a Sérvia, 3-1 contra a Alemanha, e a derrota de 3-0 para as estadunidenses ontem pela manhã. A seleção está na quinta colocação com 6 vitórias e 2 derrotas. Agora, quem não está tão bem assim na competição são as atuais campeãs. A Itália, que venceu a última competição, ocupa a 8ª colocação, sendo o último colocado na zona de classificação. Após fazer uma primeira semana com apenas uma vitória, a equipe italiana conseguiu vencer seus 4 jogos dessa vez, recuperando um pouco o prejuízo. Bom, meus queridos, essas foram os destaques internacionais da semana. É de volta com vocês.
Valeu demais, Felipe!
E já que estamos falando de seleção brasileira, no quadro opinativo dessa semana chamamos Flávio Lombardi para falar sobre a possível contratação de Carlo Ancelotti para comandar a Canarinho. Mas não por agora.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Flávio. Vale a pena esperar o homem?
Boa noite, Ponzio. Boa noite, Bernardo. É uma excelente noite para os ouvintes do Tiro Livre. Pois é, como a gente já ouviu no nosso quadro de esportes internacionais, a seleção brasileira fez seu segundo jogo nesse ciclo pós-Copa do Catar. E apesar do largo placar contra a seleção da Guiné, o jogo em si ficou secundário nas discussões esportivas. A atenção não está dentro do campo, e sim no banco de reservas. Quem é que vai comandar a amarelinha na próxima Copa do Mundo? Essa é a pergunta que todos tentam responder. Para a CBF, a preferência parece ser clara: Carlo Ancelotti, o italiano atual técnico do Real Madrid. Porém, isso só seria realidade em 2024, já que seu contrato vai até o meio do ano que vem. A investida, que já parece ter um desfecho definido, desagrada parte da mídia e dos torcedores. Não pelo nível de Ancelotti, que é indiscutivelmente alto, mas sim pelo período em que a seleção seria comandada por um interino. 8 partidas, 6 dessas válidas pelas eliminatórias. Há aqueles que acreditam que a espera possa prejudicar a montagem de um elenco para o próximo Mundial. Mas não é a primeira vez que a seleção brasileira pode ir a uma Copa com um técnico comandando a equipe em metade do ciclo. Foi assim em 2002, por exemplo, em que Filipão assume o cargo apenas em 2001 e mesmo assim é campeão. Enquanto Tite, por exemplo, treinou o ciclo todo para o Qatar e mesmo assim foi eliminado nas quartas da última Copa. Mas não sejamos injustos. Futebol não é uma ciência exata e o próprio Filipão também assumiu a seleção na metade do ciclo para a Copa de 2014 e o resultado todos nós sabemos. Fato é, precisamos estar bem durante o mês da Copa. Se Carlo Ancelotti conseguirá transformar essa seleção, que vive um momento complicado, em uma seleção capaz de ser hexa em 2026, é difícil dizer. Acredito que sim, o italiano é multicampeão e com o nível dos jogadores da seleção, deve ser capaz de fazer uma equipe funcionar. Quanto à preocupação em relação às eliminatórias, é um fato que elas serão mais fáceis. Com o aumento das equipes para o próximo Mundial, é improvável que o Brasil sofra ou, no pior cenário, fique fora da Copa. Todos esses 8 jogos podem sim fazer falta. Se aprendemos algo nessa última Copa, é que não podemos menosprezar quem enfrentamos. Todo esse tempo de espera escancara um problema também da CBF, que desde antes do Mundial do ano passado sabia que Tite não permaneceria no comando do Brasil. Sendo assim, nomes já poderiam ou deveriam estar sendo discutidos no comando interno da organização. A preferência ferrenha por Carlo Ancelotti, um treinador estrangeiro, também mostra como estamos em falta de bons treinadores brasileiros. Se não Ancelotti, os próximos nomes da lista de muitos seriam Abel Ferreira, Jorge Jesus, Mourinho, entre outros. Sem contar nomes impossíveis, como o de Pep Guardiola. Todos estrangeiros. De brasileiros, os nomes mais comentados são de Dorival Júnior e Fernando Diniz. O primeiro, mesmo campeão do Flamengo em 2022, foi demitido e hoje treina a equipe do São Paulo, um elenco tão ruim capaz de ofuscar qualquer treinador. E sejamos justos, ele faz um bom trabalho com o time que tem nas mãos. No entanto, é um nome com anos-luz de distância do italiano preferido da CBF. O segundo, Fernando Diniz, é tão complexo que merecia um opinativo inteiro apenas para comentar seu trabalho. O Flu até engrenou no início do ano, e com isso o Diniz garantiu seu primeiro título da carreira. Hoje, sofre com lesões de vários jogadores importantes e um elenco não tão qualificado. Outro fator é que a falta de títulos relevantes ainda faz com que o treinador não seja um nome que agrade a alguns. Aliás, é um dos treinadores que mais dividem opiniões. Quem sabe não seja cogitado no futuro, já que não seria a primeira vez que a seleção tomaria o rumo de ter um comandante com pouca experiência. Afinal, já tivemos Dunga, que nunca tinha treinado um time, assumindo o comando da Canarinho. A decisão de quem será o novo técnico passa também por alguns jogadores, que têm participado de reuniões da CBF. Faria bastante sentido em um clube, mas não em uma seleção. O lateral Danilo, em entrevista, confirmou que ele e um seleto grupo de jogadores têm participado de reuniões para auxiliar a decisão. Sim, o mesmo Danilo que sofre com lesões e desfalcou a seleção por alguns jogos na última Copa. Ele será utilizado nesse ciclo? Ou deveria? Eu acredito que não. Então, o lateral também não deveria estar sendo um dos nomes que participam dessas reuniões. Mesmo sendo um treinador estrangeiro, que desagrada alguns, e com toda essa espera que vai fazer com que a seleção jogue partidas importantes, como um amistoso contra uma seleção europeia, tão clamada no último ciclo, com um treinador interino, Ancelotti parece, ao meu ver, o nome mais animador. É um grande vencedor, tem em seu currículo 4 títulos de Champions League e, claro, comanda numa das melhores equipes do planeta. Porém, essa corrida para conseguir Ancelotti mostra como a CBF não está preparada e nem parece possuir um plano B, caso no ano que vem Ancelotti não queira assumir a seleção. E claro, vale lembrar que assim como o dinheiro não é um problema para a CBF, também não é um problema para Florentino Pérez e o Real Madrid, que com uma proposta podem deixar a CBF desnorteada. Fato é que a seleção brasileira pode conseguir um grande treinador, mas com um planejamento patético e até perigoso. Só resta esperar os próximos episódios dessa novela. Eu fico por aqui, uma boa noite e uma ótima semana para vocês, ouvintes. Volto com você, Bernardo.
Valeu demais, Flávio. E agora, vamos para a súmula Tiro Livre desta semana.
Para isso, chamamos a Vitória Marcelino, para falar sobre a rainha do tênis brasileiro, Maria Esther Bueno.
Súmula Tiro Livre.
Boa noite, Vi. Tudo bom?
Boa noite, Ponzio. Boa noite, Bernardo. E aos ouvintes aqui do Tiro Livre, uma boa noite mais que especial. Na súmula da semana, vamos tirar um tempinho para falar de uma mulher que fez história no esporte brasileiro. Com passe forte e a graça de uma bailarina, Maria Esther Bueno foi a maior jogadora de tênis que esse país já viu. Fez seu nome em uma época em que o esporte tinha pouca representatividade. Foi eleita a melhor tenista do século XX da América Latina e levou o Brasil para as mais importantes quadras internacionais, com direito até a bater uma bolinha com a Lady Di e seus filhos na Inglaterra. Maria Esther Bueno nasceu na zona norte de São Paulo no dia 11 de outubro de 1939, em uma família que tinha o tênis como esporte favorito. Começou a jogar ainda criança no clube Regatas Tietê e, apesar da vontade do pai de que fizesse balé, ela se tornou foi uma dançarina nas quadras. Atrevida desde sempre, Maria Esther gostava de bater bola com raquetes pesadas para adultos desde cedo. Aos 10 anos, ela começava a sua participação em torneios interestaduais. Magrinha e tímida, jogava sem intimidação contra mulheres que tinham idade para ser a sua mãe. Em 1955, ela conseguiu a vaga para participar dos Jogos Pan-Americanos no México e voltou com a medalha de bronze no pescoço, pelo jogo em dupla com Ingrid Charlotte Menzer. No ano seguinte, ela embarcaria para a Flórida para disputar o tradicional torneio juvenil Orange Bowl e no final de 1957 voltaria aos Estados Unidos para jogar no Circuito do Caribe e retornar ao Brasil quase um ano depois com 12 títulos de jogos individuais e 15 de dupla. A estrela dos Bueno brilhava com a caçula da família. Naquela época, as vitórias já garantiam sua comida e alojamento nas competições. Após a conquista do bicampeonato no Orange Bowl, ela começou a receber os primeiros convites para atuar no circuito adulto internacional. Mas a América já começava a ficar pequena para a promissora tenista, então ela partiu para a Europa. Seu primeiro jogo foi em Calábria, onde também recebeu o convite para disputar o Nacional da Itália. E uma coisa impressionante aconteceu nessa época, porque quando ela estava treinando, os organizadores do evento viram e decidiram transferir o jogo de Maria Esther para a quadra central, e assim essa foi a primeira vez que o feminino jogou junto com o torneio masculino. Após vencer o campeonato italiano, ela também se tornou uma estrela para os romanos, e emendando o sucesso, ganhou dois torneios na Alemanha e jogou pela primeira vez nas quadras de Roland Garros na França, chegando até as semifinais. O próximo desafio seria aquele que marcaria o início de uma tradição, pois Maria Esther partiria para Wimbledon, na Inglaterra, onde viveria os momentos mais marcantes de sua carreira ao longo dos anos. Em 4 de julho de 1959, aos 19 anos, e trajada com seu saiote branco, a bailarina vencia pela primeira vez o torneio de simples, jogo individual, derrotando a americana Darlene Hard na final, com uma plateia de 10 mil pessoas. Um feito considerado espetacular para uma tenista de saibro, o popular chão de terra batida, sendo que ela nunca havia jogado em uma quadra de grama antes. A campeã foi recebida de volta no Rio de Janeiro pelo presidente Juscelino Kubitschek. Depois seguiu para São Paulo, onde desfilou em carro aberto do Corpo de Bombeiros, seguida por uma multidão de pessoas até seu clube de origem, onde colocou uma estrela dourada na bandeira. Ainda em 1959, ao participar do US Open, em Forest Hill, Maria Esther recebe o honrado título de atleta do ano na pesquisa anual da Associated Press, feita com mais de 200 grandes jornalistas e locutores esportivos estadunidenses. Mas a tenista considerava o Wimbledon o torneio mais importante do mundo do tênis. Foi naquela quadra de grama que ela levantou por 8 vezes o troféu de vencedora de jogos simples e de duplas, e ganhou também o título de Rainha do Tênis. Em 1960, em mais um feito histórico, ela venceu o Grand Slam em duplas, por ter conquistado os títulos na Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos, os quatro maiores majors em um mesmo ano, sendo assim a primeira mulher a receber a premiação. E ao longo de sua vida, Maria Esther seria consagrada com esse mesmo título mais 19 vezes. Outro momento marcante de sua carreira foi os Jogos Pan-Americanos em São Paulo, onde ela conquistou em casa um ouro na disputa individual e duas medalhas de prata de dupla feminina e dupla mista. Detalhe, após ter jogado com a mão machucada pois seu cachorrinho havia mordido. Porém, infelizmente, a rainha do tênis brasileiro passaria por sucessivos problemas de saúde, até o mais grave quando foi diagnosticada com uma lesão crônica nos tendões, conhecida popularmente como cotovelo de tenista. Ainda assim, ela conseguiu competir intensamente até 1967, mas a partir daí a lesão começou a atrapalhar seu desempenho. Mesmo depois de se dedicar a vários tratamentos, sua última disputa foi na temporada individual em Wimbledon, 1977, quando perdeu na terceira rodada. A partir daí, as dores no braço se tornaram insuportáveis e Maria Esther se viu forçada a abandonar as quadras aos 39 anos de idade. Mas não antes de ainda fazer alguns feitos incríveis, por exemplo, entrar para o Guinness Book por vencer a final da partida do US Open em apenas 19 minutos. Um ótimo grande finale para a artista das quadras. Ao todo, Maria Esther Bueno conquistou 589 títulos ao longo da carreira, 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos e permanece até hoje sendo a única brasileira a ser incluída no Hall da Fama do tênis, o que aconteceu em 1978. A rainha de Wimbledon, como ficou conhecida Maria Esther Bueno, infelizmente faleceu de câncer em 8 de junho de 2018, aos 78 anos em São Paulo. Hoje em dia, o tênis feminino brasileiro enfileira recordes e vive uma de suas melhores fases em 50 anos, desde a aposentadoria de Bueno, com nomes como Luiza Stephanie e Laura Pigossi, que conquistaram a medalha de bronze mais improvável e celebrada nas Olimpíadas de Tóquio em julho de 2021, depois de superarem 4 match points das adversárias, e a atual destaque Bia Haddad Maia, que permanece defendendo sua posição no top 10 da Women's Tennis Association. Se hoje elas estão aqui, é porque lá atrás a rainha abriu vários caminhos para a popularização do tênis feminino nacional. Máxima reverência à monarca Bueno. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês nessa noite e poder relembrar a trajetória de uma das maiores esportistas brasileiras. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.
Mandou bem, Vitória. Sempre bom trazer a história e a memória da rainha. Currículo bem extenso. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora do serviço da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
O Espaço 4.0 da UFO anunciou a abertura de 2 cursos gratuitos de tecnologias para alunas do ensino médio. Os cursos são de modelagem 3D e programação em linguagem C básica.
O curso Modelagem 3D acontecerá nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho, das 7 às 10h30 da noite. Já o curso de programação em C básica será nos dias 26 e 27 de julho, 2 e 3 de agosto, das 7 às 10h30 da noite. As inscrições podem ser feitas até domingo, por meio de formulário online e para mais informações acesse comunica.ufo.br.
A Central de Línguas da UFO abriu inscrições para os cursos de alemão, espanhol, francês e inglês em nível iniciante. As inscrições vão até dia 29 por meio de formulário online.
As aulas serão oferecidas nos modos presencial e remoto, com início previsto para o dia 31 de julho e término em 18 de novembro. A carga horária total do curso será de 60 horas.
A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para todos, além de taxas semestrais de R$ 395,59 para alunos com idade superior a 60 anos e R$ 526,46 para alunos em geral.
Para mais informações sobre o curso, acesse comunica.ufo.br.
Apito final, Tiro Livre.
Apito final no Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelo camping da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Bruno Estouco, Giovanna Salum, Felipe Domingos, Flávio Lombardi, Vitória Marcelino e Andrei Gol. Apresentado por mim, Felipe Ponzio, e pelo meu parceiro Bernardo Júnior. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Ponzio, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
Boa noite, Bernardinho, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para todos vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.